A gente recebe aqui na CBN o deputado Tadeu Venere, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado Tadeu Venere está em Maringá hoje, nesse fim de semana, né, conversando com lideranças políticas, uma visita a Maringá e também nossa região. E é um prazer recebê-lo também no estúdio da CBN. Deputado, seja bem-vindo, bom dia.
Obrigado, bom dia. Obrigado a você e a todos os ouvintes da CBN.
Deputado, eu gostaria de começar puxando nossa conversa aqui justamente pela questão dos direitos humanos, né? Porque o Estado do Paraná registrou nesse último ano mais de 20 rebeliões. Isso tudo causou bastante desconforto e muita discussão, muito debate, inclusive político, né? Do porquê desse tipo de situação. Falta um olhar um pouco mais atento ao preso para que evite esse tipo de situação, para que isso seja impedido de acontecer?
Ronaldo, eu gostaria de fazer assim, acho que há duas, é claro que é uma série de vertentes com relação a isso. Mas há duas situações muito específicas, não só no Paraná, no Brasil todo, mas no Paraná especificamente, que eu acho que nós deveríamos analisar. Primeiro, a questão dos presídios, das penitenciárias e das carceragens. O caso aqui, por exemplo, da nona STP, que é uma tragédia. Eu já estive algumas vezes aqui, eu tenho relações com Maringá há muito tempo. Aliás, eu deveria ter vindo morar em Maringá em 1985 e por razões também específicas acabei não vindo. Mas de uns tempos para cá, de uns 6 ou 7 anos que eu tenho vindo sempre com bastante constância a Maringá, nós temos, nesses últimos 3 anos, temos acompanhado muito a questão da carceragem da região e especificamente da nona STP. A nona STP, por exemplo, já deveria ter sido fechada. Ela já foi considerada uma delegacia e uma carceragem que não poderia receber preso. Doutora Valéria, que é promotora aqui, também uma das vezes solicitou à Comissão de Direitos Humanos que com ela e com o juiz da VEP pudéssemos fazer um acompanhamento. Já houve na Assembleia um projeto aprovado que destinaria recursos, inclusive do Paraná Previdências, para que aquele terreno fosse passado ao Paraná Previdências, o que de fato aconteceu, e o Paraná Previdências construísse uma nova cadeia, que até agora não foi feito. Então eu acho que há todo esse problema de nós termos as prisões nossas superlotadas, mas há também um outro em paralelo a esse, um outro problema que ele é nacional, e aqui tem sido recorrente, que é uma cultura do encarceramento. Nós vivemos no Brasil uma cultura de encarceramento. O último anuário mostrou 538 mil presos, muitos dos quais ainda não foram julgados, e que pessoas que têm, nós temos um jornal que fez uma publicação recente, pessoas que têm sido detidas por crime de bagatela, aquele crime que é insignificante, furto de shampoo, furto de biscoito, furto, no caso de Curitiba, de um rapaz do Boqueirão, de uma coxinha, e que acabam sendo levados para a delegacia, e ao invés de serem colocados em liberdade, porque custa muito mais caro mantê-lo preso, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, tem feito solicitações para que seja aberto inquérito aos delegados, contra os delegados, quando os delegados procedem dessa forma. Então, acho que essas duas coisas, a cultura do encarceramento, as condições precárias dos nossos presídios, das nossas penitenciárias, que são absolutamente subhumanas. Eu estive durante um tempo aqui num surto, nós tivemos um surto de tuberculose em Sarandi, né? Conseguimos retirar à época, com a colaboração do Secretário de Justiça, 35 presos daqui. Então, essa cultura que nós temos e esse processo dentro das nossas penitenciárias, eles são um barril de pólvora constante. Só não acontecem mais porque os próprios presos, e além dos próprios presos, eu acredito também, os grupos organizados, hoje é inegável que nós temos uma facção organizada, que veio de São Paulo, e o Paraná é o segundo estado em número de presos do PCC. O PCC tem um controle direto ou indireto de carceragens como Londrina, Curitiba, Maringá, uma parte de Maringá também, não da casa de custódia, mas da penitenciária. Eu não sei por que o poder público se recusa a ver isso. Talvez por uma questão até de tentar dizer que isso não existe. Mas existe, o PCC controla essas cadeias. E ao fazer o controle das cadeias, faz mais do que o controle das cadeias, faz o controle das famílias dos presos. Faz o controle da família dos presos, faz aquela rifa que é feita para que você faça contribuição ao PCC. Os presos que são soltos têm a contribuição que fazem para o partido, como eles chamam. No estatuto que eles têm um estatuto próprio, já está dito que as famílias vão receber cesta básica, vão receber um valor de R$600, R$700 como contribuição, mas depois tem que dar retribuição. Então o crime assume o papel do Estado. E o Estado, por omissão ou por conivência, acaba se tornando um Estado ausente no sistema carcerário. E aí não adianta, você pode fazer o que você quiser, mas as rebeliões vão continuar acontecendo.
Quer dizer, a gente tem uma situação meio que sem saída, sem alternativa.
Eu diria assim, que a situação que nós temos hoje, ela, ao mesmo tempo em que ela faz um processo onde as pessoas que estão aqui são cotidianamente espremidas por uma sensação de insegurança muito grande, o aparato de segurança é ineficiente e ele é insuficiente, principalmente. Nós temos policiais que trabalham 24, 48 horas, é um massacre, com os policiais civis, policiais militares, e o aparelho de Estado não dá conta, porque a visão é equivocada. A visão que nós temos ainda é prender, prender, prender. E aí se prende tanto a pessoa que leva um shampoo, como aquele que assalta o caixa eletrônico, que comete um latrocínio. Aí não tem jeito, e bota todos juntos. Nós vamos ter cada vez mais situações, eu acho que desesperadoras, dentro do sistema carcerário.
Quer dizer, a necessidade de uma revisão do olhar que
ou
se tem.
Ou de cumprir a LEP, cumprir a Lei de Execuções Penais. Eu sei que aqui nós temos tido um esforço grande do juiz da Vara de Execuções Penais, da juíza da Vara de Execuções Penais, para que cumpra a Lei de Execuções Penais. Se o Estado cumprir a Lei de Execuções Penais, eu diria que metade dos nossos problemas seriam resolvidos. Nós temos casos de pessoas que ficam presas e que, por exemplo, não têm assistência judiciária nenhuma. Quando você não tem assistência judiciária, quando você não tem comida, e a comida hoje nos presídios, nas penitenciárias, bom degusto e verde mar risotolândia. As três, eu já falei isso várias vezes, falei para o Ministério Público, levei inclusive documentos do Ministério Público, as três fraudam o Estado. Fraudam porque servem comidas com peso diferente, com cardápio diferente, comidas que são, às vezes, chegam estragadas. Esse tripé, assistência judiciária, ou assistência jurídica, alimentação e visitas, quando um desses, desses elementos é quebrado, automaticamente tem rebeliões dentro dos presídios. E agora, com um empurrãozinho das facções que tendem a fazer a disputa. Aqui vocês têm duas facções, tanto o PCC como o Ferro Velho, disputam dentro da penitenciária. E o preso que não vai para uma das facções acaba ficando numa situação pior ainda. Então me parece que...
Quer dizer, ele é pressionado a participar de uma das facções.
Ele acaba participando por conta da sua família. Nós temos situações absolutamente vexatórias com as visitas, quando são feitas, com a revista íntima, onde as mulheres são colocadas, independente da idade, são colocadas praticamente nuas, ficam tendo que fazer salto para mostrar se cai alguma coisa, não cai. Então, eu acho que você tem uma situação no sistema carcerário degradante, além, claro, da população toda já ter um olhar bastante negativo para isso, o que é natural, porque a população acha que quem está preso não tem só que cumprir a pena, e tem que sofrer. Esse é o pior, talvez, de todos os sentimentos que nós temos. Nós não queremos que o preso cumpra a sua pena, nós queremos que ele sofra muito por aquilo que fez. Então, nós temos um sentimento de vingança que ele perpassa por toda a sociedade. Isso aí fica bastante difícil de trabalhar.
Muito bem, estamos conversando com o deputado Tadeu Venneri. Nesse segundo momento da nossa entrevista, deputado, o senhor foi reeleito pelo Partido dos Trabalhadores e, na verdade, a oposição vai estar muito... Reduzida, nesse próximo mandato. Já era muito pequena na atual legislatura e será ainda menor na próxima. Como que, digamos, o senhor e outros deputados que vão pertencer à oposição já começam a se articular e olham para esse segundo para essa próxima legislatura?
Eu acho que a obrigação da oposição é ser mais eficiente e mais competente. Nós temos a obrigação de sermos eficientes e competentes até porque nós somos minoritários. E não adianta reclamar, o governador Carlos Alberto, em que pese todas as críticas possamos fazer, foi reeleito legitimamente com os méritos pela sua condição, com os méritos que teve, e eu acho que menos do que a gente reclamar do governo, a nossa função é apontar aquilo que nós, porventura, julgamos que está errado no governo. Nós temos feito isso, às vezes, sem termos a devida competência, mas nós vamos ter que nos aprimorar muito. Porque como somos poucos, nós temos que ser melhores. Se não formos melhores, nós vamos, obviamente, desaparecer.
Quer dizer, e é um debate, digamos, reduzido, mas que precisa, pelo menos, encontrar alternativas para dar voz e pontuar os equívocos do governo.
Há uma relação, Ronaldo, que a gente não pode perder de vista. O governador Carlos Alberto Richa, volto a dizer, em que pese, nós respeitamos, e obviamente tem que ser assim, a sua eleição, porque ela é legítima, como é da presidente Dilma, por uma questão, eu falei isso ao deputado Plauto, não precisa fazer grandes cálculos, é uma questão matemática muito simples. Quem fez mais votos foi eleito. presidente Dilma fez mais votos, foi eleito. O governador Carlos Alberto fez mais votos, foi eleito. E a obrigação da democracia é respeitar. Essa história de você, no dia seguinte que o governador é eleito ou que é presidente eleito, tentar derrubar é um golpismo da UDN de 1950, atrasado, retrógrado. Eu sempre falo para as pessoas, se preparem melhor para os próximos 4 anos, né? Que talvez a gente comece a aprender que a democracia é isso. Quem perde vai para a oposição, quem ganha governa. Como nós perdemos as eleições, nós vamos para a oposição. Sem perder de vista que 45% da população não votou no governador Carlos Alberto Richa e em plano federal... 49% da população não votou na presidente Dilma. É preciso que se respeite a oposição, tanto no nível federal como no nível do Estado, para nós não acharmos que o fato de você ganhar lhe dá a legitimidade para fazer tudo e poder tudo. Não pode tudo, não deve fazer tudo, e nós temos a obrigação de apontarmos os erros do governo. Caso contrário, como eu falei, não há sentido em ter o parlamento. Aliás, o parlamento é muito ruim. Né? A Assembleia Legislativa tem um trabalho muito ruim, não só no Paraná, no Brasil inteiro. As câmaras são muito ruins, o Congresso é muito ruim. O nosso sistema eleitoral talvez seja o pior do mundo. Não há nenhum país do mundo que tenha um sistema eleitoral como nós temos, com essas votações proporcionais, as coligações proporcionais tão díspares, né? Com 80 partidos esperando agora o registro, nós já temos 30, vão ter 110 partidos no Brasil, se todos forem registrados. Então, acho que o sistema é muito ruim. Agora, nós temos que aprender. Uma democracia com 30 anos, ela é bastante frágil. Tão frágil que se você forçar muito as coisas, nós podemos ter retrocessos que ninguém quer. Mesmo, com exceção daqueles, eu acho que sim, são totalmente malucos que vão para a rua pedir golpe militar, que aliás eu acho que isso deveria ser tratado como um crime contra o Estado. Eu fico imaginando, Ronaldo, só fazendo um parênteses, desculpe aqui, se num país como nos Estados Unidos nós tivéssemos um grupo de pessoas que saíssem às ruas depois da eleição do presidente Barack Obama pedindo que transformasse os Estados Unidos num Estado Islâmico. As pessoas estariam em Guantánamo horas depois, sem falar durante uns 10, 15 anos. Eu acho que aqui nós temos que ter o respeito à democracia. E muitas vezes o respeito à democracia significa, se eu perdi, eu sou contra. Se eu ganhei, eu sou a favor. Isso não funciona. No nosso caso, na Assembleia Legislativa, nós temos tentado ser eficientes. E eu volto a dizer, nós temos que ter a obrigação de sermos eficientes. Querendo ou não, nós vamos representar 45% da população.
Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Sempre obrigado. Bem-vindo. Vindo a Maringá, a CBN está aberta.
Eu sempre virei aqui. Eu tenho minha filha aqui, meu genro, 2 netos aqui. Então eu me sinto um pouco maringaense e tenho a obrigação, lhe agradeço a oportunidade, mas tenho a obrigação de vir. Nós tivemos votos aqui na região, temos uma relação muito boa, né, com segmentos aqui de Maringá. Gosto muito da cidade, da região e sempre que possível estarei aqui. E na Assembleia Legislativa tentando fazer aquilo que acho que a população, por obrigação, mas que a população me determinou, ser oposição ao governador Carlos Alberto Richa.
Esse deputado Tadeu Venere, ele que preside a Comissão de Direitos Humanos, visitando a CBN e falando um pouquinho sobre as ações, né, dele na Assembleia Legislativa e também das questões que envolvem os direitos humanos, que envolvem as questões relacionadas aos presos no estado do Paraná.